Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação das presenças dos vereadores. Ausente o vereador Vermelho. Em discussão, a ata da sessão anterior, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Dada a convocação extraordinária, passamos à pauta da ordem do dia. Atendendo à solicitação contida no ofício número 34/2019 do prefeito municipal, iniciamos o processo de sabatinagem da indicada ao cargo de secretária municipal. Convidamos a senhora Gislaine Galvão Inácio dos Santos, indicada ao cargo de secretária municipal de saúde, para fazer uso da tribuna livre.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente, né, aos meus pais, a Deus, a minha família, meu esposo, minhas filhas, que sempre me apoiam aí nesse cargo de gestão mesmo, frente à Secretaria de Saúde. Agradecer a todos vocês presentes aqui, né? Estou perdidinha aqui, não sei o que dizer ainda, se já iniciam, mas é agradecer mesmo aí ao convite também do prefeito para estar assumindo essa pasta, uma pasta bastante grande, difícil, é um desafio, né, mas que é possível, né, atender, é possível fazer pelo outro o que puder de melhor. Então, é um agradecimento mesmo.
Alguma pergunta dos vereadores?
Perguntas, presidente. Primeiramente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora.
Só uma licencinha, presente do vereador Vermelho também, que chegou.
No plenário, a imprensa presente. Bom, Gislaine, confesso que foi uma nomeação que me agradou. A gente tem analisado o seu trabalho, né? Fomos muito bem atendidos no tempo como diretora. E até conversando com os amigos, eu posso garantir que a ex-secretária não vai deixar saudade para a gente, né? É uma pasta complicada, vamos dizer que hoje seria que a saúde é o câncer, não só do município, mas do Brasil inteiro. Mas a gente deseja sorte, com a Câmara de Vereadores aberta a diálogo com a secretária. E eu deixo aqui meu questionamento a respeito do que vem acontecendo nessas últimas semanas, que é a questão das filas nas madrugadas nas UBS. A gente tem sendo sempre cobrado por isso aí. Então a gente pede que tenha um planejamento para acabar com essas filas das UBS e o pronto-socorro, que infelizmente nesses 2 anos, né, que a gente tem acompanhado, não tem caminhado desde que começou a gestão. Então é uma preocupação muito grande o sofrimento do nosso povo dentro do pronto-socorro e também com um atendimento de qualidade à nossa população, que a gente tem visto, na verdade, não um funcionário público atendendo a população, mas sim segurança. E eu fui atendido num sábado por segurança no pronto-socorro. Pelo meu entendimento, um computador é um patrimônio público, e ele não pode ser colocado na mão de qualquer pessoa. Então a gente pede que o funcionário público trabalhe lá atendendo o nosso povo contento. Tá? É o nosso pedido. Eu desejo toda a sorte do mundo para a secretária e já parabenizo pela nomeação, pode ter certeza. E fico contente também pela nomeação do nosso diretor de saúde, o Eliezer. Eliezer, boa sorte também na pasta, nós vamos estar sempre conversando, tá? E tudo que eu estou falando aqui não são palavras desse vereador só não, é o nosso povo. Então a gente cobra porque a gente é pago pelo munícipe. Né, o prefeito é pago pelo munícipe, o vereador é pago pelo munícipe, o secretário, enfim, todos os funcionários públicos é pago pelo munícipe. Então, em nome dos nossos munícipes, a gente pede que a secretária dê jeito nessa pasta que vem complicada há 2 anos. Boa tarde.
Alguém? Alguém mais? Vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, desculpe pelo atraso, infelizmente não pude chegar a tempo, mas eu gostaria de saber, Gislaine, boa tarde também, desculpe.
Boa tarde.
Parabéns pela nomeação, eu acho que está de grande patamar a presença da Vossa Senhoria nessa secretaria, mas eu gostaria de saber de você, nesses 2 anos participando com a antiga secretária, que é a Ana Micó, gostaria de saber da vossa pessoa, se você hoje, com o orçamento que você tem na mão, você tendo todo o planejamento do que se pode fazer, se vai mudar alguma coisa, se vai continuar mesmo, do mesmo jeito, ou você tem um jeito novo de pensar em questão da saúde da nossa cidade.
Tá. Mais alguma? Pode falar agora? Então, agradeço, né, Genivaldo, pelas palavras. É um grande desafio, como você falou, não é fácil, né, mas o que nós estamos fazendo ao longo desses 2 anos também é sempre acompanhando a programação anual de saúde. Então, já respondendo a sua pergunta, Vermelho, que eu gostaria de pedir mesmo também a colaboração de vocês para trazer, para nós estudar junto, então, uma solução para as filas, né, dos postos de saúde. A gente vê grande dificuldade hoje, até mesmo da população, o entendimento com relação às buscas, né, pelo atendimento médico. Então, nós temos um grande desafio, não é um grande desafio mesmo, em trabalhar com a população para ela também ter o entendimento, né, na procura aos postos. A gente percebe que eu tenho aí 13 anos de experiência de postos de saúde. Então, trabalhando ali com a população mesmo, fazendo gestão, mas sempre com o público. A população, ela procura, às vezes, um usuário 3 a 4 vezes na semana, o posto de atendimento médico. Muitas vezes é mesmo para ter um apoio psicológico, então, e acabar tira a vaga daquele que realmente precisa. Então, ele já sabe, ele já está habituado com os horários dos atendimentos, né? Então, é um grande desafio, acho que nós temos que fazer junto, né? Tanto nós, a Secretaria de Saúde, quanto a vocês que estão ali com a população, para a gente sentar. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que criar é a associação de moradores, né? Nós estamos com poucos representantes de associação de bairros. Então, pegar e ver se a gente consegue fazer mais isso para que a gente busque junto solução, porque não dá para se trabalhar sozinho. Isso daí é óbvio, né? A gente não consegue fazer um trabalho sozinho. A gente precisa tanto da Câmara, tanto da Prefeitura, quanto dos trabalhadores de saúde, né? Nós temos 11 unidades básicas de saúde, são 11 encarregados. Então, cada unidade básica tem o seu representante. Então, a gente precisa trazer eles também para que tá no dia a dia trazer as soluções para essa questão da fila. Tá? O pronto-socorro, a classificação de risco, né, ela é essencial. Isso daí a gente vê que é preciso, e ao mesmo tempo nós temos que aumentar a oferta médica na saúde da família. Então, isso é uma proposta. Frente ao orçamento, um orçamento bastante apertado, a gente teve bastante redução esse ano. A gente não sabe qual vai ser a proposta do novo governo, então, assim, a gente espera e está confiante que melhore, né, para aumentar o financiamento, para que a gente consiga trazer mais médicos para o posto de saúde. Porque o atendimento ao pronto-socorro, a hora que vai contabilizar os números, são atendimentos de postos de saúde, que a gente reconhece que a gente tem essa fragilidade ainda. Então, não dá para a gente fechar os olhos e não reconhecer isso. Tá? Nós temos essa fragilidade, sim, da aumenta de médico, não só no pronto-socorro, mas nos postos de saúde. Né? Até no final do ano, já vou adiantando, tá? A gente está com aquele estudo de manter 2 médicos em tempo integral, realmente isso não dá. Tá? Orçamentariamente, vocês são fiscalizadores, vocês estão lá diariamente com o orçamento da prefeitura. Então, 2 médicos hoje para atender urgência e emergência ainda é muito para Santo Antônio. Nós precisamos melhorar a atenção básica. Tá? Então, isso já é é visível. E eu gostaria de pedir que vocês acompanhassem junto comigo a programação de saúde. ela fica tanto lá na Secretaria de Saúde, disponível no site da Prefeitura. Então, acompanhem para aquilo que está pactuado, para que vocês possam trazer também, ó, Gislaine, está pactuado isso, mas não está sendo feito, ou então está 80% feito, 50% feito, realizado, o que nós vamos fazer? Então, Gislaine, não foi posto isso na programação, nós que estamos com a população, é viável colocar, tem orçamento ou não? Então, preciso que vocês estejam junto, né, dentro da programação aí anual de saúde, que não dá para se fazer muito, que não esteja programado.
Permita-me. Então, como eu disse, secretária, a gente fica contente e vamos estar acompanhando, sim. Eu acho que é muito importante o diálogo da Câmara, né, pois o vereador é o representante do povo hoje. Então, pode ter certeza, vamos ter esse diálogo, coisa que infelizmente a gente não teve nesses 2 anos. A gente fica feliz de ter esse diálogo com a secretária. Conte com a nossa casa.
Eu agradeço.
Mais alguém? Vereadora Miriam.
Boa tarde a todos os colegas e aos presentes, a Gislaine. Parabéns por aceitar o desafio. Fica aqui registrado o nosso agradecimento pelos 2 anos que a Ana se dispôs e conquistou muitas coisas, trabalhou por projetos, por programas, e a gente tem que saber reconhecer o valor e o trabalho de cada um, assim como a gente quer que reconheçam do nosso, né, como vereador. Então, fica aqui, gostaria que ficasse registrado o nosso reconhecimento e a preocupação sempre constante, muitas lutas que ainda vamos colher frutos, têm origem no trabalho dela, que é uma grande profissional. Se não fosse, não estaria na direção do regional. Uma das coisas, Gislaine, que eu acho complicado, isso é como você falou a nível nacional, a gente resistir a 2 espíritos que estão pairam no nosso país, da mágica e do salvador. Alguma coisa vai acontecer magicamente, e eu sei disso porque na experiência profissional a gente recebe, as pessoas querem um comprimido que resolva tudo rapidinho, vocês estão na saúde sabem disso também. Então, a gente precisa vencer isso na política, não tem mágica, e não adianta a gente se vestir de mágico, porque não vai funcionar, e muito menos de salvador. Uma pessoa, ou um vereador, ou um prefeito, ou seja, um secretário, vai fazer a mágica e resolver todos os problemas. Nós não estamos sozinhos, não somos uma ilha, nós estamos dentro de um país, como você mesmo disse, um novo governo, que a gente ainda não sabe exatamente o que vai dar. O nosso governador tem dado bons sinais, né? Sinais bacanas. Fica aqui uma sugestão de que esse novo governo nosso está falando muito da inovação. O governador Ratinho tem essa plataforma. E a inovação, nós temos aqui o Centro Tecnológico, do qual faço parte do conselho, e nós tivemos ontem lá e estamos acompanhando. De repente, a saúde fazer, Gislaine, um link com o pessoal do Centro Tecnológico para que problemas da saúde sejam levados e o pessoal vá pensar em soluções inovadoras para nossos próprios problemas. Seria uma forma muito legal de usar o nosso centro e as cabeças que vão estar ali pensando, os jovens. Às vezes a gente fala assim, o jovem às vezes está tão descontaminado dos problemas que ele pode ter uma ideia fantástica sobre um processo, um jeito de fazer diferente, um caminho. Então fica a sugestão da gente usar o que a gente tem na casa, que é, em breve, acredito que talvez abril, esteja já inaugurado o Centro de Tecnologia. Fica aí a nossa sugestão. Falando em espírito de salvador, e a gente que é cristão acredita num salvador, mas no nível espiritual, no nível, na questão de pessoas, a gente tem que se ajudar, né? É o nosso trabalho como vereador, inclusive. Me preocupa, e me parece que vocês já tomaram algumas providências, mas eu gostaria de ouvir de você como está sendo administrado 2 filas. As filas das consultas e aquela questão de pessoas assumirem que vão lá fazer a cirurgia e não irem e tirar a vez do outro cidadão. Bate no que você falou da gente ajudar a população a se conscientizar. Puxa, eu estou tomando o lugar de alguém, isso é sério, né? Então, consulta e cirurgia. Por quê? Porque a velha política que nós estamos todos combatendo juntos usa a fila, a consulta, a cirurgia, o remédio, a cesta, para fazer política, o que não é certo. Porque todo cidadão tem direito a ter acesso à consulta e a tudo mais, independente de ser conhecido ou amigo do vereador. Isso não é justo, porque uma pequena população pode me conhecer, conhecer cada um dos vereadores, mas e o resto da população? Como é que fica? Vai ficar na fila sendo passado para trás, né? Então, quais são as medidas para que o serviço funcione bem para todo mundo, que é sempre o nosso questionamento? Fila de consulta, essas especialidades, né? Não estamos falando da UBS, né? O Genivaldo já falou da UBS, mas essas outras, e a questão da cirurgia, das pessoas não fazerem isso, de tomarem o lugar de alguém. Tem mais alguma coisa que vocês conseguiram quantificar e alguma medida, até junto ao Ministério Público, é possível?
Miriam, bem lembrado, né? Eu acredito que a gente trouxe essa questão ano passado, né, com relação à busca do usuário. Mas cai justamente, Miriam, naquilo que eu falei há pouco. O usuário, ele procura demais a UBS. Ele procura, e a gente vê que é psicológico. Tem muitos casos psicológicos, né? E acaba assim, que o médico encaminha, né? O médico da UBS. Então, ele vai caminhar para o ortopedista, para o cardiologista, e é onde não deveriam existir filas, né? Sinceramente, hoje, filas já é algo que não deveria existir. Mas, como ela existe, nós temos que administrá-la. Eu acho que é um respeito que a gente tem que ter com relação à questão da fila. Porque, como você disse, não é um problema de Santo Antônio da Platina. É um problema que tem que ser resolvido mundialmente, que isso se alastrou, né, e que realmente não sou eu, secretário de Saúde, que vou conseguir resolver, eliminar essa questão, né? A gente vai trabalhar em cima da melhoria. O ano passado, a gente percebe-se que marca, né, nós temos um número limitado de vagas junto ao consórcio, né, ao SISNORP. Então, pela demora, muitas vezes até, né, a gente fez um levantamento, está desenhado lá na secretaria. Quem quiser ter acesso a esse documento, fiquem à vontade, solicitem. Porque muitos não vão, agendam o ortopedista, mas não dá satisfação, não atendem ao telefone, né? Então, a gente fez esse estudo para saber o quanto que, se é pela demora do atendimento, se é muito, fala assim, eu não sei porque que o médico me encaminhou. Então, a gente tem ainda esse problema, de tanto que procura que o médico... estou com uma dor no joelho, Tem dor que é crônica, uma artrite, uma artrose, ela é crônica. Sempre vai passar por dor. Então, precisa de medicamento. Como ela procura 3-4 vezes, porque ela também não entende como está trabalhando aquela dor, acaba que o médico encaminha para o ortopedista. Só que daí ela chega lá e fala assim, eu nem sei o que eu tenho. O médico mandou eu vir aqui. Então, teve essa questão também, eu não vou querer, eu vou desistir. A mesma coisa com relação às cirurgias, viu, Miriam? Então, a gente criou um termo de desistência. Então, existe um termo hoje de desistência, onde a pessoa ela abre mão por completo daquela cirurgia, ou ela se dispõe a ir voltar para o final da fila. Então, a gente sabe que muitas vezes os usuários procuram vocês, vereadores, com demanda, né? E realmente a dor, a gente não consegue mensurar a dor de ninguém. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou precisando muito, eu estou urgente. Nós que estamos ali na saúde, nós conseguimos ter uma classificação, né, melhor quanto a urgência. Então, assim, aproveitar essa oportunidade, né, e já pedir para vocês trazerem com mais certeza daquilo que é urgente, para não prejudicar aquele que está lá na fila. Tá? Então, hoje nós temos algumas especialidades bastante impactadas. Eu tenho que reconhecer que foi feito um trabalho bastante importante. Tomografia hoje não tem fila de espera, é um exame caro, né? Um exame que a população não tem, muitas vezes, condição de esperar, mas dentro de uma semana está sendo feito o agendamento. Muitas vezes chega marcado na hora. A ressonância magnética, que também é um exame muito caro, R$ 800, R$ 1.200, R$ 1.400. Dentro de 30 dias, tá, o agendamento. Então, oftalmologista, né, nós endoscopia, que nós tínhamos uma fila impactada, foi feita uma nova negociação. Vários, gente, vários. Se vocês procurarem, é só sentar com a gente. Tem dúvida, procura nós. Tem dúvida, né? Tem alguma, às vezes alguma questão? É só fazer uma conversa mesmo conosco, que nós vamos estar aí e evitar. Vamos procurar entender que tem usuários que também estão com dor, que estão na mesma situação daquilo que às vezes coloca como urgente para vocês, mas que está na fila também. E o que é urgente, com certeza nós vamos atender. Isso daí não tem dúvida. Miriam, ficou esclarecido?
Com a palavra, o vereador Gé.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, colaboradores da casa, público aqui presente, quero aproveitar e registrar a presença da ex-secretária Ana, parabenizá-la pela pasta que conduziu com muita maestria. O doutor Fábio também e o coronel Diniz, pessoal da imprensa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gislaine.
Boa tarde.
Quero aqui dizer que você tem meu total apoio dentro da sua pasta, também com certeza desta casa. E desejar a você, ao Eliezer, que é o diretor, e toda a sua equipe, muito sucesso. Que Deus abençoe vocês. É uma pasta com muita demanda, muitos problemas a serem resolvidos. E eu tenho algumas sugestões que posteriormente levarei ao seu conhecimento, para que juntos possamos amenizar, né, os problemas que acontecem. Soluções, com certeza, iremos encontrar. E outros problemas irão surgir. Então, eu, do fundo do meu coração, desejo a você muito sucesso e que Deus abençoe você e toda a sua equipe.
Obrigada, Gê. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras aqui presentes, secretário Coronel Dinizio, nova secretária Gislaine, desejo todo sucesso. É uma pasta complicada, mas como você está lá na saúde há vários anos e há 2 anos como diretora, está a par de todos os problemas. Já foi falado vários problemas aqui. Pronto-socorro, fila, corta de pessoas cortando a vez de outro. Você já está lá há tempo, você sabe resolver. Espero que resolva, porque é uma pasta mais complicada do município, é a saúde. Só que tem dinheiro, sempre teve dinheiro, passa dos 15% do orçamento que é repassado ano. Se administrar, tenho certeza que faz um trabalho brilhante. Mas primeira coisa, para mexer com a área da saúde, tem que ter coração, tem que ser humano e, além de tudo, cristã. E eu acho que você é. Esse é fundamental. Porque ninguém vai na saúde para falar de algum problema se não for problema de saúde, que é dor, dificuldade, etc, etc. Infelizmente, do mandato passado, que se faz parte, os 2 anos anteriores, da ex-secretária, você não conseguia falar com a secretária, você não conseguia nem falar com a secretária. Eu acho que você tem que deixar seu telefone à disposição, que não tem hora para saúde, não tem dia, não tem noite, é o mês inteiro. Eu acho que tem que ficar à disposição o celular da secretária, porque não adianta, tem que ser a secretária que resolve, mas ela não está, a secretária viajou, a secretária está não sei aonde, não adianta nada. Eu acho que a secretária é um cargo, tem que ficar à disposição do município, não dos vereadores, do município. A população é carente, a população precisa de saúde. Infelizmente, não é Santa Antônia Platina, igual a vereadora Mira falou, não é nós que vamos resolver, não é prefeito, não é você que vai resolver. O Brasil não vai resolver o problema da saúde, porque é precário, é o mundo, acho que o mundo inteiro não, mas o Brasil inteiro é problema de saúde, é triste, é terrível. Mas, infelizmente, aquele cidadão que necessita da saúde, nós temos que atender. não tem outro jeito, temos que atender, porque a dor é triste. Eu acho que nós temos que fazer a nossa obrigação de atender o próximo que mais precisa, na hora da dor, na hora do medicamento, uma pessoa com câncer, uma pessoa doente, enfim, eu acho que tem que estar com as portas abertas. Esse problema da fila de postinho de saúde é complicado, é duro, mas não sei como resolver, não é fácil, mas tudo na mão de Deus, e com coragem eu tenho certeza que vai resolver. Pode contar com esse vereador. Há 2 anos que você está lá como diretora, veio vários projetos para cá, nunca deixamos de votar um projeto. Diz que o vereador de oposições trava, bloqueia, segura, não vota. Mentira, isso é mentira do executivo, porque todos os projetos da saúde, você é testemunha, foi votado, todos, compra de carro, medicamento, enfim, todos os projetos, não ficou um da saúde. Eu tenho certeza, agora nesse ano e no ano que vem, todos os projetos da saúde que vêm para esta casa, não tem demora, não tem enrolação, vai votar, eu tenho certeza, que o presidente, na hora, e eu como presidente das comissões, vamos pôr votar imediatamente, porque saúde é saúde, em primeiro lugar, o resto espera. Mais uma coisa que eu peço à senhora secretária, como cristã que a senhora é, evangélica, de respeito, que eu tenho o maior carinho pela Igreja Congregação Cristã do Brasil, que a senhora faz parte, tenho muito orgulho até, viajo para Goiânia, e lá em Goiás tem muita gente que é da Congregação Cristã, acho que 90% de Goiânia é Congregação Cristã, e eu sempre falo para eles lá, aonde nasceu a Congregação Cristã do Brasil, no mundo? Alguns sabem, alguns não. Eu tenho orgulho, foi Santo Antônio da Platina, que é a sua igreja. Eu sou católico, mas admiro, se eu sair da católica, a primeira igreja, desculpa alguns, as outras igrejas, mas tenho vontade de ir lá, porque é uma igreja séria. Então, respeite os funcionários, respeite, nada de vingança, nada de ódio com o funcionário, que não adianta isso aí. Funcionário é o pai e a mãe de todos os platinenses. O funcionário que atende, o funcionário que dá o carinho para o nosso povo. Eu acho que o nosso povo precisa de carinho, precisa de respeito. E o nosso funcionário também precisa de carinho e respeito. Boa sorte, que Deus abençoe. Pode contar comigo, que estarei à disposição aqui para te ajudar.
Obrigada, eu que agradeço. Gostaria de colocar uma questão, acho que é importante, já que estão todos reunidos. Considerando que a pasta realmente ela é bastante tumultuosa, ela tem bastante demanda. Então, meu celular todos têm, né? Mas aquilo que for eletivo, aquilo que for eletivo, que vocês falam assim, não, isso aqui eu posso esperar, isso aqui não é urgência. Eu, o ano passado, já adotei isso, porque estava muito difícil de atender a população, de fazer, porque como vocês sabem, todo funcionamento, termo de referência, ofício, exige concentração. Então, às vezes parar, ou você está numa reunião, então eu adotei um dia do agendamento, para aquilo que é eletivo. Nada daquilo que for urgência, jamais a gente deixa de atender. Então, aquilo que for eletivo, pode estar indo lá, né? Eu vou manter a quarta-feira de manhã, porque é um período que é mais tranquilo para mim, lá na Secretaria de Saúde. Então, aquilo que for eletivo, procurem na quarta-feira de manhã, tá? Estou lá à disposição. E aquilo que for urgência, todo mundo tem meu telefone, sempre me procuram. Então, eu atendo com toda certeza.
Com a palavra, Rude, vereador Rude.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário. Gislaine, estou aqui para te parabenizar, que você é uma moça competente, eu tenho certeza que você não vai deixar a população de Santo Antônio da Platina ficar esperando a fila muito tempo. Porque eu precisei de um caos dela, com a prima minha, eu fui lá, ela ficou até 6h30, 7h da noite, atendendo eu para encaminhar a minha prima para o Hospital do Câncer de Londrina. E graças a Deus ela está bem. Então eu quero agradecer ela, que ela ajudou eu. E tenho certeza que vai fazer um serviço excelente. Vamos ajudar o povo de Santo Antônio da Platina. Parabéns.
Obrigada.
Uma palavra ao vereador Bochecha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores da imprensa, ao público presente, ao novo diretor, Eliezer, Paula, ao Jean, marido da Regi, Fábio, a nossa nova diretora lá do regional. Agradeço a tua presença também. E queria agradecer também, Ana, período que você teve aqui, eu sempre falei para o pessoal que eu nunca precisei de falar. Foi poucas coisas que eu pedi para você, que você resolveu, mas muitas coisas, como estava bem assessorada a Gi, ela resolveu. Então, o seu trabalho foi excelente para mim, meu modo de dizer. Então, e tomara que eu continue fazendo um bom trabalho lá no regional. A nova secretária Gi, você sabe que acho que um dos caras que mais parece lá para dar trabalho para vocês está a gente, né? E quero que você continue com esse trabalho junto com o diretor Elias aqui, para dar deixa as portas abertas para a gente, que é um vereador aqui que você começar a fazer, pedir, e contando com o trabalho que vocês estão fazendo, que são ótimos, né? O cabo Genivaldo falou dos postinhos de saúde do IBS, né? do IBS, que já tivemos hoje, me chamaram na Vila Ribeiro, sobre o atendimento das filas, 4h30 da manhã, no período de chuva, o pessoal não tem onde ficar. Se tem guarda, que guarda abre a porta, deixa o pessoal ficar lá dentro, entendeu? Ou faça aquele, se tem 30 consultas, dá uma senha para cada um. As pessoas que não pegou, já deixa avisado, olha, tenta remarcar, fazer que tem um encaixe, alguma coisa assim. Eu não sei se vai resolver, mas vai amenizar. Que daí tem outro problema. Se vai dar 30 consultas, chega na hora de fazer as consultas, eu tive várias reclamações sobre isso também. Na hora de fazer as consultas, a pessoa está lá para consultar. Muitas vezes os médicos não estão indo. Por que isso? Né? É uma coisa que tem que ser resolvida também. Porque é uma falta de o paciente pegou, passou a noite inteira para pegar uma senha, para pegar, para ser consultado, e chegar na hora o médico falar, alguém ligar lá e falar que ele não vai atender. É uma falta de compulsora danada. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida. Se ele não está precisando, é que ele não faça o credenciamento dele lá, então. Tem muitos médicos, acho que quer pegar. Ou estou errado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Eu que agradeço. Nós temos que estudar as filas junto, que a fila é um grande desafio aí. Já tentou senha, já tentou colocar agendamento. A gente tem muito, muito trabalho com os faltosos. Quando trabalhava-se com agendamento, você marca lá 20 consultas, 5, 6 pacientes não comparecem em consulta. Então, isso também é uma dificuldade. Então, estudar junto aí a questão das filas mesmo.
Viu? Só comentar que o caso do teu marido lá, a gente liga fora do horário, porque as pessoas ligam fora do horário para mim, viu, Jean? A gente está sendo impertinente no horário que está ligando, mas como o cara, o vereador mineiro falou, a população não tem hora para ligar para a gente. E quando está na hora da dor, essas coisas, a pessoa quer que o problema seja resolvido. Ou se me deixa um telefone de 24 horas que alguém pode resolver o problema. Aí a gente paramos de ligar.
Se eu não atender na... Às vezes a gente não consegue atender.
Com a palavra, o vereador Flavinho.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde, Gi. Me chamo de Gislaine, Gi.
Quando...
Então, Gi, eu te desejo parabéns. Que Deus te abençoe. Eu confio no teu trabalho. Sempre, todos os dias eu estou lá. Sempre a gente conversa bastante. Você nunca virou as costas para mim. Sempre procurou ajudar a população, a comunidade. Então, continua essa pessoa, que você tem um grande futuro aí pela frente. Parabéns, Gi.
Obrigada.
Vereadora Miriam.
Gi, antes só, você poderia dizer a sua formação, por favor?
Eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira, né, formada aqui na UEMP, em Bandeirantes. Fui a segunda turma ali de enfermagem da UEMP. Então, 2005. Estou ficando velhinha, Miriam.
Só para quem tiver, não sei se está sendo gravado, se vai ser transmitido, para as pessoas entenderem. Isso. Tá. Uma coisa que eu vejo que é super importante, eu não sei o quanto já caminhou, eu sei que vocês estavam trabalhando nisso, o fluxo das coisas, e a notícia do fluxo, para as pessoas saberem. Por exemplo, tem alguém com transtorno mental em casa, então eu sei o fluxo. Fluxo é postinho, centro de especialidade, e para poder chegar no CAPS. Tem como simplificar para a pessoa chegar ao CAPS de uma forma mais rápida? Enfim, o trabalho dos diversos fluxos, porque a secretaria é muito grande.
É.
E cada coisa tem uma forma de se trabalhar, né, para chegar. É, existe uma divulgação, o quanto vocês caminharam nessa questão de desenhar todos os fluxos e daí noticiar para que as pessoas saibam isso com bastante clareza?
É, nós temos todos os fluxos, né? Inclusive a gente acaba tendo que burocratizar justamente para não impactar tanto a demanda especializada, né? Principalmente no transtorno mental. Ainda o fluxo, a porta de entrada é a atenção básica, né? E assim, divulgado, Miriam, o mais que a gente tem de divulgação de fluxo mesmo é no Facebook. Então, é uma proposta, né, que vai ser levada, que dá para a gente divulgar isso na página da prefeitura, porque realmente existe fluxo para tudo, né? Então, a primeira porta de entrada é o UBS, para evitar que seja encaminhado desnecessariamente, justamente para evitar essas filas, essas consultas das pessoas que não vão nas consultas, e acaba daí entrando CAPS, laboratório e todas as outras especialidades.
Falando em saúde mental, como acho que você mesmo falou, existe pessoas que procuram a área médica, médico físico, mas na verdade ele está com outros problemas, né? Que precisa de ajuda. A nossa capacidade de atendimento psicológico ainda é pequena, tamanho. Só que ao mesmo tempo também eu tive notícias de que há pessoas que não se comprometem com o tratamento. E a gente sabe que o tratamento psicológico não é uma consulta, são várias sessões. Então aquela pessoa ocupa o profissional por um período e ele espera que ele venha na próxima sessão, que espera que venha na próxima, enquanto isso tem gente na fila esperando sem nenhum atendimento. Né? Não sei se vocês conseguiram ver como melhorar isso. Então, e como abrir, aí vocês vão falar, tudo bem que eu estou defendendo a bandeira, mas que nós precisamos de mais profissionais da área da psicologia, porque a demanda fica complicada. São pessoas precisando de ajuda com filhos, transtorno mental, a família de uma pessoa que tem transtorno fica doente também e não consegue, às vezes, ser atendida. Né? Então, como está sendo trabalhado, tem alguma coisa nesse sentido de... da pessoa do atendimento psicológico em específico, porque ela ocupa o profissional muito tempo, segura a vaga dela, né?
E é interessante que você trouxe um ponto, né, com relação à saúde mental, que primeiro desafio, né, Miriam, é o usuário aceitar que precisa daquela ajuda, né, precisa daquele tratamento. Então, acontece, nós tivemos retorno, inclusive uma psicóloga lá pediu a conta por ficar frustrada com o atendimento com relação ao comprometimento do usuário com o tratamento que ela estava propondo. Então, veio ao nosso conhecimento essa questão, que muitos mesmo, de 10 procuras, 8 vai em 2 consultas e abandona o tratamento. Mas o que acontece? Elas vão retornar mais graves, né? Então, a gente tem esse desafio. A gente ainda não sabe como resolver isso, porque isso, Miriam, é cultural. Né? Enquanto o usuário não entender que ele precisa daquele tratamento por completo, que a gente não tem tempo, né, para tratamento psicológico, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 sessões, 3 sessões, 5 sessões, mas eles não se comprometem. Então, o desafio, hoje a gente tem 3 psicólogos no centro de especialidades, tem um psicólogo no CAPS, né, que faz os atendimentos, e tem a psicóloga do NASF. Então, quanto a aumentar essa demanda, temos que fazer um estudo, ver como que está a questão orçamentária e realmente ver até que ponto é aquela questão da viabilidade. Então, eu tenho 10 profissionais psicólogos, mas eu tenho uma população que não se compromete a fazer o tratamento. Então, é complicado. Então, a gente pede, né, o que nós temos que trabalhar? Com prevenção e promoção. E isso não custa dinheiro, custa tempo, dedicação dos profissionais, da saúde da família. Né? Nós temos investido muito nisso daí. Ao longo desses 2 anos, foi investido muito em promoção de saúde. É bonito de ver. Eu falo que eu sou apaixonada pela promoção e prevenção de saúde. Fazer uma palestra sobre a amamentação, né? Falar da importância do leite materno para evitar que se gaste, né? Quanto que não custa uma lata de leite hoje? E a gente vê que com o passar dos dias, o comprometimento da mãe, isso eu estou dando um exemplo de pré-natal, né? Ao comprometimento da mãe com relação àquele filho que vai nascer, da importância daquele leite, a gente vê que está bastante precário. Então, é trabalhar em promoção e prevenção, né, Miriam?
Só para finalizar, Gi, falando de prevenção, e você sabe que essa é uma bandeira minha também, tanto de prevenção quanto de promoção, a gente pode prevenir problemas no pronto-socorro com a questão de treinamentos. Então, eu não sei o quanto tem sido investido em treinamento e suporte para quem trabalha, porque quem trabalha com PS é jogo duro, ou o servidor está sempre desgastado, porque quem chega lá já chega pilhado, estressado, irritado e tudo mais. Então, a gente precisava pensar, e eu não sei o quanto isso está na programação e o quanto já teve. Uhum. E eu tenho cobrado isso, que aqueles que são terceirizados, principalmente o pessoal da recepção, eles têm obrigação de dar um atendimento top, top, sem negociação. Do contrário, deve haver, eu não sei, eu não analisei, não li o contrato, vou me comprometer a fazer isso, eles devem ter alguma punição por não fazê-lo, porque não é possível que é contratado uma empresa para fazer um atendimento e eles não façam de acordo, né? Então, a gente recebe muitas reclamações, os colegas também, do atendimento inicial. A pessoa chega, ela já chega transtornada, apavorada, com medo, com dor, seja o que for. Então, aquele primeiro atendimento com um acolhimento, com acalmar o paciente, acomodar, dar uma atenção, olhar no olho do familiar e dizer, calma, nós estamos juntos, vamos resolver isso juntos. Faz toda a diferença. E são coisas simples. Para prevenir a confusão, o quebra-quebra, o desgaste que vai afetar o próprio funcionário. Então, assim, dá para cobrar mais duramente essas empresas, principalmente?
Com certeza o treinamento ele é previsto na programação, Miriam. E todos os treinamentos que teve, vocês podem procurar, até, inclusive diária, né, que fica aí no Diário Oficial, todos os treinamentos relacionados à urgência e emergência, né, foram disponíveis, estão sendo disponibilizados e vão continuar sendo, porque eu acredito muito nisso daí, que precisa realmente sempre estar capacitando e treinando os servidores.
E dando, né, suporte para ele aguentar, isso, porque é uma área difícil trabalhar.
Até porque daí também podemos cobrar, né? Sim. Então, é uma...
Isso, o servidor, mas a empresa da frente...
Da mesma forma, da mesma forma. Todas as vezes que teve reclamação do terceirizado, foi levado a questão à proprietária. Eu preciso estudar, Miriam, como está sendo a questão da advertência. O que ela realmente tem feito, né, registrado isso. Porque até tem denúncias no 156, né, em que ela respondeu. Então, está ali que ela toma providência, ela se reúne com a equipe mensalmente. Mas eu preciso ver no papel mesmo como está essa questão da advertência com relação a essas reclamações.
E ver para uma futura contratação se no edital tem que se aperfeiçoar algum item para que o município tenha onde pegar se a pessoa... Bom, tá, o funcionário tratou mal, tá. Tratou mal de novo. Pô, a empresa tem que trocar essa pessoa. Alguma coisa de concreto, e eu sei que a gente sempre fica muito amarrado ao que é contratado, né? Se a gente esquece de algum item, os caras pegam no item para não cumprir. Então, fica aí a sugestão para que se verifique o que é que a empresa assumiu e o que é que pode se deixar mais apertado para que ela não tenha liberdade de simplesmente não fazer nada e continuar aquela pessoa lá com aquela cara mais pesada e fechada recebendo uma pessoa que está chegando lá quebrada, apavorada, né? Todo mundo aqui já deve ter passado por experiência de precisar do pronto-socorro e sabe que ninguém chega pianinho, alegre, feliz, muito educado. Às vezes a gente esquece até a educação. Mas quem está do outro lado tem que entender que não é com ele, que é com o problema. Enfim, a gente precisa trabalhar nisso para evitar, prevenir mais estresse para o servidor, para quem trabalha, porque desgasta e vai bater no município, porque aí a licença, afastamento, não sei o quê.
Sim.
Fica ruim para todo mundo. E o cidadão que não fica feliz, tá? Que Deus te abençoe muitíssimo.
Amém. Obrigada.
Conta com o apoio de todos nós e o Eliezer no seu novo caminho. a equipe toda que continua junto, e a família da Gi, na pessoa do Jean, que seja fortalecida também, porque a família vai junto, né? E que a gente consiga continuar com um ano de caminho de soluções, né? Os problemas vêm para serem resolvidos, tá? Deus te abençoe.
Amém.
Pode falar, Flavinho.
Ô, Gia, eu até ia comentar, esqueci no momento. Não sei se você sabe sobre as fichas, está virando comércio. Não sei se você está sabendo, que vira e mexe, tem denúncia, vem o pessoal falar para mim que estão vendendo ficha nas vilas para consultar nos postinhos. Você sabe, está sabendo?
Não, a gente tem conhecimento, mas não fica na nossa responsabilidade, Flavinho, porque acaba sendo uma venda externa. Então, assim, a gente, que nem eu falei, é cultural. Nós temos que procurar um município referência onde não existe fila para a gente ir. Porque é um desafio, essa questão da fila, porque o usuário precisa entender quando ele tem que procurar o posto. Né? Olha, a Vila Ribeiro hoje ela tem 5 médicos. Então, ela tem 5 médicos que fazem mais de 20 consultas dia. Então, assim, estou falando da Vila Ribeira como exemplo, porque ela foi mais citada aqui, né? Mas todos os postos hoje têm. E com mais médicos, são médicos de 40 horas. De mais médicos, nós temos 5 médicos de 40 horas. Então, assim, é assistência, é 20 consultas que eles fazem, né, agendada, aquilo que é eletivo, e tem todas as receitas que são assinadas, que, né, encaminhamentos que acabam sendo feitos de retorno. Então, todo o atendimento que esses médicos fazem. Então, nós temos que, se nós encontrar um município modelo que não tem fila, a gente tem que correr para lá, de verdade, porque é o maior desafio. É essa questão da fila nos postinhos. Então, Flavinha, acaba não sendo uma responsável, não tem como nós, da secretaria, resolver essa venda da ficha, porque acaba tendo um espertalhão, né?
Eu tenho, presenciei semana passada.
O que nós não podemos aceitar, gente, é o seguinte: dentro do posto de saúde, dentro da unidade de saúde, aquela outra pessoa dá um nome para outra, e isso não. Então, se ele vende a ficha, né, se ele cobra a ficha e ele amanhece lá, primeiro que muitas vezes, gente, sobra consulta. Quinta-feira é um dia que sobra consulta em posto. Quarta-feira é um dia que sobra consulta em posto. Então, tem os dias mais tumultuados. Então, assim, é uma questão cultural. É uma questão que a gente tem que trabalhar isso. Mas a gente não pode aceitar, enquanto Secretaria de Saúde, é que outro usuário vai lá e dê um nome. Então, Flavinho vai pegar a ficha para a Gislaine. Daí, isso sim, eu não posso aceitar. Isso é uma política da Secretaria de Saúde.
Eu gostaria que o vereador Vermelho fosse bastante breve aí para a gente.
Agora, secretária Gislaine, gostaria de fazer uma pergunta para você em questão do posto de saúde, principalmente voltado ao Ribeirão Bonito, seja ele os dois Ribeirão Bonito que existe, e Conselheiro Zacarias, que infelizmente, no caso, passaram várias administrações, mas só que nenhuma delas fez um posto de saúde referente ao bairro. Que hoje o atendimento é feito em escola, uma situação bem precária, onde que na escola, acho que Marildo Custódio, alguma coisa assim, vamos dizer assim, para subir, para entrar dentro da escola, para receber o atendimento, é um caminhador de boi, para você ter ideia. Não sei se você já chegou nesse local.
Bom, eu fiz quando estava em 2016, que estava na Secretaria de Saúde, eu rodei todas as unidades rurais, Vermelho, fazendo a campanha do preventivo. Então, não me recordo dessa que tem que subir, não me recordo.
Mas pode visitar, porque então, eu tenho certeza disso daí. E porque a gente tem um cadeirante no Ribeirão Bonito, e você precisa ver que jeito que é a situação quando ele precisa de atendimento médico. Uhum. É uma situação bem delicada, entendeu?
Nós temos uma solicitação da Câmara de Vereadores, né, que chegou até nós. Então, assim, o estudo está sendo feito, Vermelho. O estudo de viabilidade. Por quê? Demanda recursos. Uma unidade simples hoje, simples, básica, como o Vila Clara, vamos dar um exemplo, que não tem saúde bucal, ela custa em torno de R$60 mil. Então, assim, não é a questão só da implantação. Para você, mesmo que seja criar uma estrutura, eu tenho que vincular uma saúde da família lá completa. Hoje a gente sabe, vocês têm acesso ao Fundo Municipal, do Nacional de Saúde, o recurso que tem para a saúde da família hoje é R$55 mil. Então, hoje, o recurso que nós recebemos de contrapartida, de ajuda do Estado é R$55 mil. E uma unidade mínima, básica, ela custa em torno de R$60 mil. Então, precisa ser estudado para depois não vir a ser um problema. Né? Então, tá sendo, não tinha agente comunitário naquela área. Então, está tendo agente comunitário.
Mas a questão de que, pelo menos, a estrutura melhorasse. Pelo menos, que o atendimento é feito dentro da escola. Mas, pelo menos, uma rampa de acesso, um local para as pessoas sentarem, que lá não tem nem banco, do lado de fora da escola. E, geralmente, é atendido cerca de 30 a 40 pessoas quando o doutor Anderson Interlang vai lá.
Então, vamos fazer um estudo junto aí com o Eliezer.
Tudo bem, vamos fazer um levantamento, ver o que a gente pode melhorar.
Isso, para estar encaminhando para o planejamento, para estar fazendo...
Certo. Obrigado.
De nada.
Boa tarde a todos. Oi. Quero agradecer a presença de todos vocês. Parabenizar, agradecer também a presença do nosso amigo o Jean, esposo da Gislaine. Agradecer também o Fabinho, meu amigo. E quero parabenizar o prefeito Zezão pela indicação da nossa diretora do Hospital Regional. Durante esses 2 anos que a gente conviveu juntos ali, eu precisando todos os dias quase da Ana e da Gislaine, a Ana sempre foi pronta a me atender, e uma coisa que eu nunca duvidei foi da competência da Ana, da capacidade dela. Falei várias vezes para ela da sua inteligência, e eu confesso que eu estou muito contente por ela ser hoje a nossa diretora do Hospital Regional. Isso é muito bom, não só para Santo Antônio da Pratina, mas para toda a nossa região. Eu desejo, do fundo do meu coração, que a Ana, eu tenho certeza que com a sua capacidade, a sua inteligência, ela vai fazer um ótimo trabalho no Hospital Regional. E gostaria de agradecer também o prefeito por fazer a indicação da nossa secretária de saúde, que é a Gislaine. Não é porque é da minha igreja, mas por ela ser uma pessoa de muita confiança, de muita inteligência, e eu confesso que eu estou muito contente, Gis, pela sua indicação, e você pode ter certeza que o vereador Breno vai estar na cola lá, todo dia.
Obrigada, Breno, agradeço. Agradeço também, a Ana, né? Posso dar um agradecimento que ela não estava lá, né? Pode terminar, desculpa.
Dizer para você que você tinha um escudo que se chama Ana Micó, e hoje você não tem esse escudo, mas você está preparada para tudo, porque deve é, eu tenho certeza disso, e com a sua inteligência, você vai resolver muitos problemas em Santo Antônio da Pratina, na área da saúde. Quero te desejar boa sorte. E há 3 semanas atrás tive com você e a Ana, e a Ana disse que ia precisar muito, não só do presidente da Câmara, mas de todos os vereadores, e eu disse para ela e para você junto que essa casa com certeza vai estar à disposição sua, da Ana, a hora que vocês precisar. E fiquei muito contente também das respostas, das perguntas dos vereadores. Eu já esperava isso, esse apoio, porque você é merecedora, é uma guerreira, e eu tenho certeza que você não é a secretária de saúde porque você quis, porque Deus colocou você nesse caminho, e eu tenho certeza que você vai tirar de letra, porque você tem Deus junto com você.
Obrigada, eu agradeço.
Quero também falar que estou muito contente do Eliezer. Todas as vezes que eu precisei de você, Eliezer, no regional, você foi muito educado, foi pronto a me ajudar, atender o meu pedido, atendendo as pessoas que necessitam. E eu espero que você faça um ótimo trabalho também, junto com a Gislaine, que é o que todos nós torcemos. E mais uma vez, essa casa vai estar aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. E nada mais, quer falar alguma coisa?
que eu ia agradecer, como a Ana chegou depois, Ana, eu fiz o agradecimento, mas eu gostaria de agradecer a Ana, né, porque ela fez o convite para ser diretora de saúde, e se estou aqui também hoje é graças ao incentivo, é como ele disse, né, ela foi uma escola, então eu tenho só a agradecer. Muito obrigada. Viu?
Nada mais havendo a tratar, invocamos a proteção de Deus, encerramos a presente sessão. Obrigado a todos.